Linha Direta. Luísa Ramos.
Um ano de governo Milei. Na noite de terça-feira, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, no qual agradeceu aos argentinos e também fez anúncios para o segundo ano de seu governo. Nesse primeiro ano, o ajuste fiscal, que Milei considera o maior da história da humanidade, permitiu a estabilidade da economia, mas fez os argentinos apertarem os cintos com forte queda no poder de compra e na qualidade de vida. Apesar disso, metade da população continua a apoiar o governo. Vamos conversar com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende, para entender como Milei, sem estrutura partidária nem experiência, conseguiu tamanha tolerância social. Para começar, vamos saber um pouco mais, então, sobre o que o presidente Milei anunciou na noite dessa terça-feira. Márcio, quais foram as principais medidas anunciadas para 2025?
O presidente Javier Milei anunciou que no ano que vem acabarão as restrições cambiais e de movimento de capitais. Na Argentina, os fluxos de capitais, principalmente as saídas de dinheiro do país, estão proibidas. Além disso, não se pode comprar moeda estrangeira com a cotação oficial. Com isso, as empresas não podem fazer remessas de dividendos e as pessoas precisam recorrer a mercados alternativos. Mas assim como o dinheiro não sai, também não entra e com isso não chegam os investimentos à Argentina. E o país precisa voltar a crescer forte para gerar emprego e assim fazer com que a estabilização da economia alcançada neste primeiro ano de governo chegue ao bolso dos argentinos. Outra medida anunciada para 2025 é uma reforma tributária com redução de 90% dos impostos nacionais. Essa reforma também está em linha com esse desafio de atrair investimentos e de fazer a economia crescer. Outro ponto anunciado por Milei é que a famosa Serra Elétrica vai continuar com cortes no Estado, agora ainda mais profundos, eliminando organismos, secretarias e empresas públicas. Neste primeiro ano, foram eliminados 10 ministérios, 100 secretarias e subsecretarias e demitidos 34 mil funcionários públicos. Milei diluiu aposentadorias e salários. No primeiro semestre do ano, a pobreza aumentou 11 pontos, atingindo 52,9% da população.
Mas, Márcio, então como é que o presidente mantém bons níveis de popularidade se a política econômica afetou tanto o bolso dos argentinos?
Pois é, essa é a maior incógnita e também o maior desafio para 2025. Como fazer com que o ajuste fiscal redunde na melhora do poder de compra dos argentinos? E a resposta é o crescimento da economia, sobretudo da oferta de emprego. Desde que Milei assumiu o poder em 10 de dezembro do ano passado, a inflação acumulada é de 160%. Nesta quarta-feira será anunciado o índice de inflação de novembro, que deve ficar em torno de 3%. Mas a perda do poder aquisitivo dos salários, em média, é de 27%. E essa perda recai sobretudo na classe média, segmento social que pagou a maior parte do ajuste fiscal de 5 pontos do Produto Interno Bruto de uma só vez, desde o primeiro mês do governo. Então, como se explica essa façanha? Que Milei tem uma imagem positiva entre 50% e 53% depois de aplicar o que ele mesmo chama de o maior ajuste fiscal da história da humanidade? Uma só palavra para a resposta, segundo todos os analistas políticos: esperança. Quando perguntada sobre o que esperam de 2025, essa metade da população acredita que será um ano melhor. E por que acham isso se perderam nível de vida e capacidade de consumo? Porque olham para os números da economia e veem estabilidade, algo que não acontecia no país desde 2011, quando a inflação começou a sair do controle, houve uma corrida cambial e foram aplicadas pela primeira vez controles de capitais. A trajetória da inflação é de queda. Está num patamar de 3% ao mês, muito alto para qualquer economia normal, mas em dezembro de 2023 estava em 25,5%, com risco iminente de hiperinflação. Esse controle do aumento de preços é a principal régua para medir o governo Milei até aqui.
Além de manter a popularidade apesar do ajuste fiscal, Márcio, como que Milei conseguiu aprovar medidas sem ter maioria parlamentar?
Pois é, justamente essa é outra façanha. Milei é um outsider total da política, não tinha estrutura partidária, não tinha experiência política e tem uma minoria absoluta de 10% de senadores e de 15% de deputados. Essa falta de poder político foi compensada com algumas estratégias. Primeiro, a popularidade. Milei ganhou credibilidade ao colocar o dedo na ferida, tomando medidas impopulares. Algumas dessas medidas afetaram aposentados, universitários e a classe média em geral. Chegaram a provocar uma queda da imagem positiva entre maio e setembro, mas a estabilidade do peso argentino e dos preços permitiu uma recuperação. O segundo ponto foram os aliados no Congresso que blindaram o governo. Nesse ponto, o principal ator foi o ex-presidente Maurício Macri. Os aliados ajudaram na aprovação de leis e ajudaram a vetar leis populares, mas que afetavam o superávit fiscal conquistado. A regra de ouro deste governo, o déficit fiscal zero, foi protegida pela centro-direita aliada de Milei nessa questão. O terceiro ponto foi uma fragmentação da oposição que ainda procura uma liderança capaz de enfrentar Milei. Por isso, segundo os analistas, se a economia crescer, Milei tem muitas chances de eleger a maioria dos parlamentares nas eleições legislativas de outubro do ano que vem. E se isso acontecer, Milei ganha fôlego para avançar com reformas estruturais.
E Márcio, existem riscos para esse próximo ano?
Olha, os riscos existem, mas por enquanto estão no terreno da advertência. Milei assumiu com as reservas do Banco Central no vermelho, 11 bilhões e meio de dólares negativos. Um ano depois, as reservas continuam negativas em 5 bilhões de dólares. Essa falta de dinheiro é um risco de desestabilização econômica e por isso continuam os controles de capital. A estabilidade econômica foi conquistada através do superávit fiscal e da emissão zero de dinheiro. A desvalorização da moeda foi controlada bem abaixo da inflação, provocando que o peso argentino fosse a moeda que mais se valorizou no mundo, uma valorização acima de 40%. Com uma moeda valorizada, a alta inflação na Argentina foi em dólares. O problema dessa moeda artificialmente valorizada é que a produção da Argentina ficou cara e o país pode ter problemas para exportar produtos industrializados, aqueles que mais emprego geram. A Argentina deve fechar o ano com uma queda de 3,6% do Produto Interno Bruto, mas voltar a crescer no ano que vem, pelo menos, outros 3,6%.
Conversamos com Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires. Até a próxima.